Há exatos 3 anos, no dia 24 de fevereiro de 2022, o exército russo reconheceu os primeiros bombardeios contra o território da Ucrânia. De lá para cá, mais de 2 milhões de residências, 10% do país, foram danificadas ou destruídas. De acordo com as Nações Unidas, os direitos das mulheres e meninas foram os que mais regrediram no país. Os registros de violência de gênero cresceram mais de 30% durante o conflito. Especialistas ouvidos pela reportagem explicam que o futuro da guerra será agora consequência da estratégia política adotada pelos Estados Unidos daqui em diante. Para Carlos Martins, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a invasão da Ucrânia foi uma resposta de Moscou à tentativa dos norte-americanos de atrapalharem conexões econômicas, políticas e militares entre a China, a Rússia e a Europa.
Projeto estadunidense de se expandir para o leste europeu com o objetivo de impedir que a Rússia possa se transformar num pilar estratégico da construção de um projeto geoeconômico eurasiano. Então, os Estados Unidos fazem um conjunto de provocações para levar o Putin à decisão da guerra, acreditando que seria muito fácil vencê-lo e produzir esse grande objetivo de fragmentar e destruir o poder russo.
Dia 24 de fevereiro de 2023, um ano de guerra. Verdades e mentiras já haviam se espalhado pela internet e por fontes oficiais. Enquanto milhares de pessoas haviam sido mortas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky buscava apoio junto a líderes internacionais do G7. Entre os membros do BRICS, o Brasil foi o único a votar na Assembleia Geral da ONU pela retirada das tropas russas. No dia 24 de fevereiro de 2024, segundo ano de guerra, já estava claro para o mundo o fracasso da estratégia dos Estados Unidos de parar a Rússia por meio de sanções. A economia russa já voltava a crescer mais de 3% ao ano. Segundo o professor Carlos Martins, o fracasso da pressão norte-americana apenas reforçava a aliança entre os governos russo e o chinês. Agora, Donald Trump tensiona com Zelensky, chamando-o de ditador, enquanto se aproxima de Vladimir Putin.
Trump maneja algumas cartas na mesa. Uma delas é reconhecer parte da ocupação russa do território ucraniano como legítima. Trump abandona o universalismo liberal que estava presente na política externa norte-americana e também descarta o financiamento de alianças entre os Estados Unidos e Europa.
Hoje, as tropas russas ocupam uma faixa de 100 quilômetros ou mais dentro do território ucraniano, toda a porção leste do país até o Mar Negro, explica o professor de Relações Internacionais, Roberto Menezes.
A Rússia tem tentado fazer uma espécie de um corredor, né, anexando ilegalmente territórios da Ucrânia e colocando em questão um quinto do território do país. Então é claro que, em termos de soberania, de respeito à autodeterminação, nada disso tem sido considerado pela Rússia em relação à Ucrânia.
A Agência da ONU para Refugiados estima que mais de 10 milhões de pessoas, um em cada quatro ucranianos, estão deslocados neste momento. A maior parte dessas pessoas foi para países da Europa Central.
Então, os Estados Unidos, que apoiam o conflito e tudo mais, a gente tem que ver quantos ucranianos os Estados Unidos receberam nesses 3 anos, né? Quase nada. Mas na hora que os ucranianos batem a porta, a porta permanece fechada. Os ataques continuam e, embora o Trump tenha dado uma atenção especial, enfim, a um provável, né, enfim, acordo de paz ou uma negociação pelo alto sem a participação da Ucrânia, o fato que até esse momento não produziu nenhum efeito prático.
Nos últimos 6 meses, mais de 200 mil ucranianos continuam sendo forçados a deixar suas casas no leste do país devido ao aumento dos ataques. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.